Sensação no espetáculo, o Sem Firulas é favorito. Bola com o Guilherme, arranca Guilherme Dorf, solta lá na frente para André Vides, ele domina, rola atrás para Fábio Felice, vai tocar na boca do gol para Rafael Cabe, ajeitou, limpou, bateu, é gol!
E que golaço! Boa noite, centralinos. Boa noite, não firuleiros. Estamos começando a 18ª edição do podcast Sem Firulas. Eu sou o Rafael Cap, autor do gol que vocês acabaram de ouvir. E já gostaria de cara chamar o nosso colega Fábio Felice para falar sobre o gol. Boa noite, Felice.
Boa noite, Cap. Boa noite, amigos da mesa. É uma honra aqui ter um gol narrado pelo José Silvério, agente do Sem Firulas. E eu fico muito contente de ter dado assistência para você nesse golaço aí que você marcou. Quem não viu, coloca no YouTube que esse gol tá rodando o mundo.
Belíssima assistência, viu, Felice? Muito obrigado. Ficou fácil fazer o gol dessa forma. Boa noite, Guilherme Dorf.
Muito boa noite, Rafael Cap. Você sabe, geralmente eu dou uma estudada no gol, eu fico pensando o que a gente pode falar sobre o gol e tento trazer dados interessantes e relevantes aqui pro nosso ouvinte. Só que nesse caso eu não sei realmente o que falar, porque é um gol imaginário, é um gol de uma jogada que foi fruto da cabeça do grande José Silvério, mas o que eu posso falar que é uma curiosidade mais geral é que desde que a gente teve essa honra de ter um gol narrado pelo Silvério, eu já ouvi esse áudio pelo menos umas 1000 vezes.
Não só você, viu, Gui? Boa noite, André Vidis.
Bom dia, centralinos. Boa tarde, firuleiros. Boa noite, Rafael Cap. O que eu tenho pra falar desse gol é que ele é inacreditável, né? Porque Guilherme Dorf arrancando, sem firulas, favorito, você limpando o zagueiro, chutando, isso acho que é muito pouco provável que tenha acontecido de verdade, mas...
Você não conheceu o Cap magro, cara. Você tem que ver que ele tá uns 50 quilos acima do que ele já teve.
Exatamente, mas o Silvério só narrou gol dessa forma porque ele nunca viu a gente jogando, isso é um fato.
Bom, a minha parte eu garanto, que eu só pego a bola ali e toco pra trás, essa eu a garanto.
Sem firulas, indica.
No programa de hoje nós vamos dar uma continuidade aqui ao que começou semana passada, que é a entrevista com o pai do gol, José Silvério. Então, manda ver, Silvério.
Eu queria perguntar a você que vive o futebol brasileiro, principalmente aqui em São Paulo, desde a década de 70, qual a maior diferença que você vê do futebol, no futebol, falando em campo, no futebol brasileiro, nacional, de antigamente para hoje? Assim, o que melhorou, o que piorou, se é que melhorou alguma coisa?
Ah, fisicamente melhorou muito, né? Eu vou começar por esse lado aí. Fisicamente, hoje nós temos atletas, a longevidade dos jogadores está aí mostrando isso, né? Antigamente, jogador de 30 anos já era veterano. Hoje, você está vendo aí, tem jogador de 42 anos que ainda está jogando, meio forçado, mas ainda está jogando. O Rogério Ceni é absolutamente forçado. O Rogério Ceni, se você fizer o que ele jogou esse ano no São Paulo, foi horrível. Ele falhou muito e, além de tudo, se machucou muito. Então ele já devia ter parado no ano passado, que ele pararia com uma imagem bem melhor do que essa que ele está deixando. E tem outros aí, Zé Roberto. Zé Roberto hoje joga no Palmeiras e só toca de lado. Ele não consegue fazer um passe, não consegue fazer uma jogada mais longa. E os caras adoram ele, porque é simpático, dá boas entrevistas. Isso é outra coisa que atrapalha muito o futebol brasileiro. Então tem isso. Isso realmente melhorou. A parte física melhorou demais. Agora, tem aquela parte técnica que mudou e mudou para pior. Aí não é culpa de ninguém. Aí é culpa do tempo, aquela história que eu falei, tudo hoje mudou. O tempo hoje é diferente. As nossas roupas são diferentes. Eu que sou mais velho que vocês, bem mais velho, vejo que a gente vestia de uma forma, hoje veste de outra forma. Ninguém usava tênis, hoje todo mundo usa tênis. Ninguém usava calça jeans, hoje todo mundo usa calça jeans. Você vai até em festa com calça jeans, e tem até calça jeans de grife, calça jeans bonita, né? Antigamente não tinha isso. Então mudou tudo, 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 tudo mudou. O futebol era mais lento, mas era mais bonito, tinha mais passes, tinha mais dribles. Hoje você não consegue driblar, porque vocês que são bem jovens em relação a mim, podem prestar atenção. E isso é uma discussão que eu tenho com alguns companheiros meus, não com todos, porque eu não discuto com alguns, é problema de cada um. Eu vejo o nego, ah, porque o time tal está jogando no 4-2-4, o outro está no 3-5-2, o outro está na meia dúzia contra 5, papapá. Não tem isso mais. Você olha, tem determinado momento do jogo, e vocês podem prestar atenção nisso olhando por cima, tem hora que está todo mundo dentro da área, ou de um lado ou do outro. Tem todo mundo no meio campo, está todo mundo na defesa. Então, hoje o futebol é compacto, ele corre, todo mundo corre o jogo inteiro. Eu acho que sistema tático hoje acabou. Até porque nenhum técnico fala em sistema tático. Eu acho que eles também não entendem muito, porque hoje qualquer um vira técnico. Essa é outra coisa errada do futebol brasileiro. O cara para de jogar e já é técnico amanhã. Então, essas coisas estão empobrecendo o futebol, estão deixando o futebol muito limitado. Outra coisa que não tem hoje mais, tinha antigamente alguns jogadores que adoravam ficar batendo bola, treinando depois do jogo. Hoje ninguém fica. Vocês veem, essas são as incoerências da vida, que não adianta você brigar. Eu, pelo menos, não brigo. Eu tenho algumas coisas que eu... Não, isso aí eu perdi, eu não vou discutir mais com ninguém esse assunto. Você vê cada chute nos jogos, que você fala, é a mesma coisa que eu... engasgar na hora de narrar um gol. Pode acontecer uma vez, um acidente, mas sempre não. O cara vai chutar uma bola, ele chuta lá na lateral. Não pode, profissional. Pode, uma vez. Agora, toda hora, no mesmo jogo, o cara erra passes, erra chutes, falta aprimoramento. Aí vem aquela velha história de você não poder criticar alguns jogadores. É um negócio popularmente que a gente chamava antigamente. A máscara do jogador. Todo mundo se acha. Hoje o termo é se acha, né? Então, a maior parte se acha. Você vê o jogador aí, não, tem que falar com o meu empresário. Ah, você pode dar uma entrevista aqui. Não, tem que falar com o meu assessor de imprensa. Aí depois passa, para de jogar futebol, fica a mesma coisa do tempo passado. Não tem dinheiro para nada. Continua do mesmo jeito. Isso não mudou. Agora, o comportamento durante o tempo que eles estão jogando mudou muito, muito, muito.
Isso encaixa, tem duas coisas que encaixam que eu sempre bato bastante. O Luxemburgo, uma vez na minha entrevista falando, perguntaram para ele o que mudou, né? No período dele de treinador.
Uhum.
E na década de 90, para mim, na minha opinião, ele foi o grande treinador do futebol nacional.
Sem dúvida.
Ele falou que na década de 90 acabava um jogo, todos os jogadores sabiam quem era o próximo adversário, a pontuação. Hoje os jogadores não gostam de futebol.
Não sabem nem regulamentos.
E outra coisa, o Rogério uma vez disse que quando ele estava no São Paulo, lá no começo da década de 90, ele chegava no refeitório para comer, ele esperava o Zé te pegar, sentar para comer, e aí se sobrasse mistura ele pegava e sentava. Hoje... quando ele chega no restaurante do centro de treinamento, a molecada de Cotia já tá lá comendo e não tá nem aí se ele já sentou, se ele já comeu, se vai sobrar para ele. Então isso é uma parte assim, que eu acho que piorou muito.
Isso piorou no mundo, né? Isso não é só no futebol, isso é na vida, né? Sim. Hoje não, o respeito hoje acabou. Não existe mais esse tipo de respeito. Mas no futebol a gente vê isso toda hora. Você vê jogador aí que não tá nem aí pro time dele. Antes do treino acabar, ele já tá chegando na linha de fundo para se mandar para tomar banho e sair correndo. Sabe? Então tem esses negócios de telefone, celular, essas coisas todas que mudaram no mundo e que são saudáveis, essas mudanças, mas elas precisam ser bem aproveitadas. Sim. E não servir para avacalhar o que a gente tem visto. E no futebol, que nós estamos falando de futebol, né? No futebol isso daí virou uma praga. Você vê jogador que fica falando o dia inteiro no celular. Então é um troço muito...
Tirando foto com a língua de fora.
Tirando foto.
Acho que falta um pouco um trabalho dos clubes também. Pega, porque você vê... entrevista de jogador que tá na base falando que o sonho é jogar no Barcelona. Pô, o cara tem que... o clube tinha que mostrar pro cara que ele entrar aqui no Morumbi lotado, todo mundo gritando São Paulo, ele com a camisa de São Paulo, e milhões de pessoas, a semana de milhões de pessoas dependendo do que ele vai fazer naqueles 90 minutos, é uma coisa para ele guardar pra vida inteira.
É um privilégio.
Um negócio que devia mexer com ele. E ele tá pensando em jogar.
Você sabe
se ele quer jogar na Juventus ou no Barcelona, né?
É um exagero meu. Vocês vão entender isso. Mas eu acho que o jogador não sabe nem que time ele joga. Sabe? Eu acho que ele troca de camisa se durante o jogo, se precisar, ele troca. Sabe? É uma falta. Sabe? Não precisa ficar lá, badalado. Mas tinha que ter um pouco de respeito por aquele que é o seu patrão, né? E no caso é o torcedor e o clube são o patrão do jogador. Tem o mínimo respeito. Torcedor hoje, Os caras nem tomam conhecimento dos torcedores, nem tomam. Eu vejo às vezes companheiros falando, ah, um desrespeito à torcida vaiar. Ah, tem que vaiar sim, ele tem direito de vaiar. Se você for num show de um cantor que tiver gago, ou ficar rouco no show lá e não adianta, você não vaia. Então vai o jogador que não joga bem. Tem todo o direito, até porque o jogador vira as costas para o time com a maior facilidade. Essa história de que o jogador, que o torcedor não pode fazer o que vai, pode sim. O jogador é que não pode fazer muitas coisas que ele faz com os seus times. Não há nenhum respeito do jogador pelo time dele.
Hoje em dia tem muito uma reação contrária ao que se convencionou chamar de futebol moderno. Seria preço, ingressos caros, como a gente já falou, torcidas cheias de regra ou muito comportadas, e esse pragmatismo das diretorias dos clubes. Você acha que são críticas válidas ou o mundo muda e
conservadorismo? Não, eu acho que são absolutamente válidas. Você sabe o que perguntam para mim? Às vezes perguntam para mim qual a diferença que existe entre o futebol moderno e o futebol mais antigo. Eu falo exatamente as palavras, futebol moderno quanto mais antigo. Porque não mudou nada, não mudou nada. A única coisa que mudou é o que mudou no mundo. A falta de respeito, que hoje ninguém respeita mais nada, né? Virou, no popular, virou uma zona tudo, né? E isso é uma coisa triste no futebol. Triste, triste, porque todo mundo aplaude certas coisas que não deveriam ser aplaudidas.
A gente brinca que hoje o pessoal aplaude a renda no estádio, né? O time entra em campo, a torcida fica quieta. Aí aparece lá 40 mil torcedores no estádio, 3 milhões de renda. A torcida levanta e aplaude. Está perdendo o sentido da coisa.
Tá
assim.
Perdendo, não, e é uma coisa, se você fala, por exemplo, hoje, uma renda de 3 milhões, uma renda de 3 milhões pelos padrões do futebol do Brasil, do Pão do Brasil, não significa nada, porque você tira os descontos, não sobra nem dinheiro para pagar os jogadores daquele time.
Silvério, falando um pouco do lado pessoal aí, se sente à vontade para falar, acho que é muito interessante ouvir você falar, porque é difícil hoje em dia conversar com alguém que há tanto tempo faz a mesma coisa e faz com tanta maestria que nem você.
Já passei do tempo até...
Não, que é isso. E o que a gente queria perguntar é se... Porque você disse que desde a primeira vez que você narrou, você sabia que era isso que você queria fazer.
Isso, é verdade.
Você acha que é realmente difícil encontrar a sua vocação ou é mais uma questão de coragem de ir atrás dela e perseguir o seu sonho mesmo? Assim, como você se encontra?
Olha, eu quando eu converso sobre esse assunto, eu me sinto até meio constrangido, porque eu vejo tanta gente boa, tanta gente que tem talento, mas que eu nem conheço, nem sei o que passa por trás desse talento, que não conseguiu chegar. Eu, e Radinho, como eu falei, eu vou contar rapidamente a minha história nesse sentido. Eu queria ser locutor esportivo desde 1950 e poucos, quando eu era menino, que eu irradiava boi entrando no curral e gente passando na rua, eu ficava na janela e falava, passou fulano e tal, porque vai virar direito. Desde esse tempo eu fiz isso. E eu comecei irradiando futebol, irradiando jogo de botão, ouvindo rádio, aprendi algumas coisas com os locutores daquele tempo irradiando jogo de botão. Aí, um dia, em julho de 1963, tinha aniversário de Lavras, 20 de julho, e tinha um jogo da Olímpica, que também faz aniversário no dia 20 de julho, Lavras hoje não faz mais, eles mudaram a data, e tinha um jogo, Olímpica e Bragantino, um jogo amistoso, e a Rádio Cultura de Lavras tinha que irradiar. Ela tinha três ou cinco locutores, não me lembro bem, todos cinco estavam de férias, porque era tudo coisa de amador. A rádio tinha que irradiar, não tinha ninguém para irradiar. Aí falou, tem um menino assim, assim, eu tinha 17 anos, tem um menino assim, assim, que narra jogo de botão. Ah, então vamos ver. Eu fiz um teste na quarta-feira, treinei na sexta e irradiei no domingo. Então, e fiquei. Aí passaram-se alguns meses, eu estava no mês 7, sétima transmissão em Lavras, tinha um amigo meu, que ficou muito meu amigo, que infelizmente morreu ano passado, que estava lá em Lavras, porque ele era de Lavras, que trabalhava na Rádio Itatiaia, estava namorando e gostava de rádio, e foi ouvir um jogo que eu estava irradiando e gostou. Ligou no dia seguinte perguntando se eu não queria fazer teste na Rádio Itatiaia e se eu era novo ou velho. Se fosse novo, ele queria que eu fosse. Falei, acabei de completar 18 anos. Foi, então veio ontem. Já fui, fiz o teste gravando, né? Um jogo Atlético Mineiro e Vasco, um jogo amistoso no Estádio Independência. E fui para a Rádio Itatiaia de noite, todo mundo reunido para ouvir a minha transmissão e ver se eu servia ou não servia. Um cara que depois ficou famoso, que virou, foi o narrador da Rede Globo, o Fernando Sassi, que era comentarista da Rádio Itatiaia, o número 2. Estava ouvindo lá na turma que estava vendo. Quando eu comecei a falar, então ele falou, fui para parar. Eu falei, ferrou, né? Aí ele falou, pô, você é bom demais, ele parece que já é locutor. Eu tinha 18 anos, acabado de completar 18 anos. Fiquei, fui contratar na Itatiaia. Então, foi tudo muito assim, muito rápido. Então, eu não posso dizer desse negócio de não ter oportunidade ou ter oportunidade. As oportunidades para mim vieram. Aí, por quê? Será que eu tinha que ser mesmo isso? Será que eu realmente já era bom, já tinha jeito de virar, ser um bom locutor? Então, é muito estranho. E eu vejo jovens. Primeiro que eu levo um susto danado. Há pouco tempo atrás, pouco tempo, já tem uns aninhos, porque eu estava na Jovem Pan ainda. Chegaram perto de mim, nós estamos trazendo um locutor novo aí. Então, você pode dar uma força para ele? Eu falei, claro, com a maior boa vontade do mundo. Aí os caras, aí eu perguntei, mas ele é locutor novo, quantos anos ele tem? 40. Eu falei, pô, é quase a mesma idade minha. Sabe, eu tinha o quê? Quantos anos eu tinha? Uns 40, 45. Então, sabe, é diferente você começar com 18, com 17, começar com 40, com 5. Tem gente começando com 50. Há pouco tempo me apresentaram um que está começando, ele já tem 50 anos. Mas como é que o cara vai começar a ser louco? Ele demora para aprender, viu? Não é fácil. Eu juro por Deus, falo isso sinceramente. É muito difícil irradiar futebol, porque você tem um monte de coisa que você tem que fazer ao mesmo tempo. Você tem que enxergar bem, você tem que falar bem, você tem que ouvir bem. Você tem que acompanhar bem o jogo, você tem que saber bem o futebol, você tem que aprender, você tem que ter bom reflexo, boa visão. Olha, juro por Deus, tem hora que você fica pensando assim, puxa, eu acho que eu sou um super-homem para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Sabe, então tem que ser assim. E eu vejo gente, há pouco tempo, aconteceu um negócio muito interessante aqui na Rádio Bandeirantes. Apareceu um monte de... Eu falo fita, mas não é mais fita, não. Era já CD. O cara com um CD. Aí fui ouvir o CD, achei legal. Aí perguntaram pra mim, esse aqui tem jeito. Aí, falar com o cara, garoto. Aí ele falou, não, eu falei, onde você narrou esse jogo? Eu falei, não, isso aí eu narrei da minha cabeça. Aí, porque narrar da minha cabeça, eu narro o jogo que você quiser. Né? Não faço gol na hora que eu estou preparado para gritar o gol, não é assim? Sim. É a maior moleza. Agora, o locutor não é assim. O locutor tem que narrar o gol na hora que o outro faz, né? Você nunca sabe quando vai fazer. E eu, que tenho há tantos anos, tenho experiência de coisas assim que você achava que ia acontecer, de repente não aconteceu. Cara na cara do gol, ele e o gol chuta a bola para fora. E tem gente que já estava preparado, eu mesmo estaria preparado para gritar o gol. Aí falei com ele, então vamos fazer o seguinte, vai narrar um jogo na televisão. Aí ele foi lá, narrou um jogo pela televisão, aí ele já narrou lento. Já não é o mesmo cara que narrou o jogo da cabeça dele. Aí eu falei, então vamos arrumar uma credencial, vamos mandar ele no campo. O cara foi no campo, não tinha nada a ver com o jogo, aquilo que ele estava falando. Então é muito difícil, porque você narrar um jogo da sua cabeça é muito fácil. Agora, falar é aquilo que eu falei no começo aí para você. Falar e passar para quem está ouvindo aquilo que você está vendo e passar corretamente é que é o segredo de transmissão. Então, por isso eu vejo gente que acha que faz, mas acha que faz. E tem outra coisa. A gente jovem começa lá. Sábado, você vai, marca com a namorada, vai sair Você está escalado para fazer meta, que antigamente tinha isso. Num jogo, vou falar de Belo Horizonte, Siderúrgica e Vila Nova. Você tem que largar tudo para ir, pô. Pô, você vai, mas você tá xingando o mundo, né?
E depois você vai ouvir também da namorada.
É, né?
O pessoal de hoje quer só o filé. O pessoal quer chegar só o filé. Narrando. Não, São Paulo e Corinthians na final do Paulista.
Você acha que o cara vai narrar só o jogão, sendo São Brasileiro, vai viajar, vai conhecer
você
o mundo.
Você mesmo, certa vez, disse que em 75, quando veio para São Paulo, narrava os jogos do São Paulo, que era uma fase ruim do time, e no Morumbi para 600, 800 pessoas.
Eu narrei um jogo São Paulo, nunca vou esquecer disso. São Paulo e Uberaba. Campeonato Brasileiro que teve aí, acho que 75, ou começo de 76, não foi, foram esses dois anos. É, tinha 600 pessoas no Morumbi, é uma tragédia. Logo que eu cheguei na Jovem Pan, eu irradiei um jogo São Paulo e Atlético Paranaense numa quinta-feira à noite, que era o que sobrava, né? Tem que pegar e ir fazer o melhor que você pode, você vira a final de Copa do Mundo. Tinha acho que 300 pessoas no Morumbi, chovia e fazia um frio danado. E não tinha nada, você não enxergava lá de cima, porque estava chovendo. E essas são coisas que a gente só aprende com o tempo. Jogo com chuva é uma tragédia, você tem que tomar um cuidado danado, porque tem hora que você não enxerga nada. E a gente antigamente, hoje é uma beleza. A gente, a iluminação dos nossos estádios, aqui só tinha o Palmeiras que tinha iluminação boa. O resto era tudo uma tragédia. E você de noite pastava. E vai reclamar pra quem? Não tem como reclamar. O cara vai falar, pô, você quer narrar o quê? A Pan tinha o Osmar, que era o principal, estourando aí, você vai, pô, vai narrar no lugar do Osmar, pô. Então não tem. E as pessoas têm que ter paciência pra esperar. E a maioria não tem. O cara já quer narrar São Paulo e Palmeiras, a decisão do campeonato.
E você sempre conta que você. É, narrava tudo, né? Como você falou, narrava a boiada passando, e com isso você foi treinando e aprendendo, mas a sua narração também é muito técnica, muito precisa. Você também estudou na teoria ou foi tudo na prática?
Ah, não, isso foi acontecendo, né? Você sabe o que acontece? Ele falou uma coisa a meu respeito aí. A vida, eu encaro o meu trabalho com muita seriedade. Eu encaro tudo que você vai fazer na sua família, na sua vida, até nas suas diversões, eu sou sério. Sério para fazer a coisa, né? Eu sou responsável. Eu chego cedo, eu olho, eu confiro tudo. Eu acho que a vida é séria. A vida é a coisa mais incrível do mundo, é você aprender a viver. A gente, depois de velho, lembra de algumas coisas. Puxa, se eu tivesse feito diferente aquilo ali, eu teria melhorado minha vida. Mas aí não adianta mais, faz parte até do aprendizado. Você tem que narrar sério. E veja bem, eu tenho hoje uma transmissão que é séria, mas não é mal-humorada. Sabe? Então, isso é o que eu acho importante. Agora, vem cá, eu vou narrar para você. Você está na sua casa, eu estou narrando um jogo, São Paulo e Corinthians. Aí eu começo a enrolar. Aí lá São Paulo ataca, blá, 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 blá. O Corinthians ataca, eu enrolo para cá, enrolo para lá. Você, um corintiano, um São Paulino. Os dois querem seriedade de minha parte. Até para criticar o São Paulo, eu preciso ser sério. Porque é na hora que ele fizer alguma coisa certa, eu elogio o cara, não, ele é justo, ele elogia e critica. Um gol, por exemplo, tem aquele negócio que eu lancei aqui em São Paulo, que golaço. Tem gente que fica esperando, mas eu não posso falar toda hora, porque senão eu tiro o brilho do que golaço. Sabe, então essas coisas não são de graça, exigem pensamento. Sabe, você tem que pensar, não é que eu saia daqui agora e vou sair narrando e vou falar o que vem na minha cabeça. Eu não falo o que vem na minha cabeça. Eu tenho respeito pela emissora que me paga e pelos que estão me ouvindo, que também me pagam. Então, eu gosto de ganhar dinheiro, eu preciso. Não é que eu gosto, eu preciso. Então, eu tenho muito respeito pelo jogo, por quem está jogando e pelas pessoas que estão do outro lado me ouvindo. A vida inteira eu tive isso, mesmo quando era menino. Quando eu era novinho, que comecei na Rádio Tatiá, eu era um puta molecão, magrelo, pequenininho, os caras falam, mas esse cara é sério demais. E eu não era sério demais, porque eu brincava, fazia farra de jovem, tudo eu fazia normal, sem nenhum comprometimento, namorava e fazia farra, tudo. Mas na hora do jogo eu tinha que ser sério. Claro. Eu nunca na minha vida inteira tomei um gole de álcool, que seja uma gotinha, no dia que eu vou irradiar. Sabe? Então, antes do jogo, nunca. Às vezes, eu, por exemplo, desde ontem, que eu já, hoje é quinta, o último dia que eu tomei um vinho foi no domingo. Esses dias todos, porque eu não trabalhei no domingo, e fiquei esses dias todos. Hoje eu volto para casa babando para tomar uma taça de vinho. Então, sempre fui assim, não é agora que eu sou velho, que eu tenho mais juízo, que eu faço isso. Não, quando eu era novo, eu gostava de farra, mas eu não bebia no dia do jogo, nem nada. Era para trabalhar. Então, eu acho que é muito importante. Aí você vai falar assim, mas por quê? Eu não sei, eu respeito que eu tenho pelas pessoas, porque muita coisa eu podia fazer e ninguém nem ficava sabendo. Mas eu, acima de tudo, digo para as pessoas, a primeira coisa que você tem que respeitar é você mesmo. Se você não se respeitar, você não respeita os outros. E você tem que respeitar até as suas limitações. Eu não sou um super-homem, eu não sou o máximo, não sou nada disso, mas eu tenho que narrar bem, eu tenho que querer mostrar para você que eu sou bom, que eu sei fazer aquilo que eu estou fazendo. Às vezes eu posso estar fazendo até errado, posso não ter feito do jeito que eu queria, mas pelo menos foi feito com seriedade, eu tentei pelo menos.
Como diz o Mauro Betting, quem erra é o jogo, não é o Silvério. Muito bem dito pelo Mauro Betting, por sinal. Então vou aproveitar esse gancho aqui, e nós aqui estamos fazendo o podcast, essa é a 14ª, 15ª edição, nós estamos fazendo isso há 3 meses, talvez um pouco menos até. Que dica que você pode dar pra gente, assim, a gente tá começando agora na rádio online, no caso, não sei, assim, por exemplo, na vida, tô dizendo, que dica você pode dar pra gente, a gente tá começando agora, é uma coisa que a gente gosta muito, por isso a gente veio te entrevistar aqui hoje, porque é um ícone pra gente, assim, é uma...
Eu tenho duas palavras que podem ser muito bem usadas e elas encaixam qualquer coisa que você pensar na sua vida: seriedade e trabalho. O trabalho é fundamental. Nada pode ser feito avacalhado. Você pode contar uma piada, mas você tem que ser sério, entre aspas, sim, né? Para contar aquela piada. Você não pode avacalhar a piada, porque senão o cara vai olhar para você e falar, que merda isso aí. Sabe? Você tem que ser sério no seu trabalho, muito sério. Isso não significa ficar mal-humorado nem xingar o mundo. Né? E tem que trabalhar. Trabalhar. Olha, tem histórias na vida da gente muito engraçadas, assim, que você estava preparando, como eu disse para vocês. Eu fui para Belo Horizonte, saindo de Lavras, com 18 anos. Então, tinha farra, né? Aí você marcava farra, marcava isso, marcava aquilo. Chegava na hora, você estava escalado. Então... Mas não adianta, ou é uma coisa ou é outra. A farra pode ficar para depois, o trabalho não pode ficar para depois.
Tem que trabalhar hoje para poder ir na farra de amanhã.
Tem que trabalhar hoje para fazer a farra amanhã. Até porque eu fui muito prático a minha vida inteira. Como eu era um menino muito pobre, eu brinco com as pessoas até. Era tão pobre que para ficar pobre de verdade eu precisava de muito dinheiro, porque não tinha nada. Então aí você fala, é aquela coisa que você vê, eu via um jogo como se fosse um prato de comida. Eu falo, aquilo ali é meu prato de comida, eu tenho que fazer tudo o que eu puder para aprender. Aí eu ouvi conselhos de muita gente, tem conselho errado também, né? Você escapa de alguns errados, dança também, você entra pelo cano um monte de vez na vida. Mas é assim, tem que trabalhar e ser sério profissionalmente. O jornalismo é sério. O jornalismo não é palhaçada, não. Pode perguntar até para esses humoristas que fazem jornalismo, eles vão dizer que fazem humorismo com seriedade.
Uma coisa que, quando deu certo, a gente confirmou que a gente ia vir aqui te entrevistar, eu peguei todas as entrevistas que eu encontrei suas e ouvi, li, documentário também, eu admirei muito como você conseguiu encontrar um equilíbrio entre não se achar superior aos outros, mas também não se deixar inferiorizar pelos outros. Você sempre Sempre disse isso.
Olha, várias vezes as pessoas dizem, muito já disseram, que eu sou o maior locutor esportivo que já existiu no Brasil. Eu não concordo, sabe? Tem muitos locutores esportivos ótimos. Teve e tive. Tem ainda e já tivemos. Ótimos locutores. Maravilhosos. Agora, eu sempre disse o seguinte, eu me incluo entre eles, eu sou bom. Eu sou bom profissional porque eu sou sério. Mas não precisa ser melhor que ninguém para você ser bom. Você precisa ser bom para fazer o seu trabalho bem feito. É um bom profissional aquele que faz o seu trabalho bem feito. E nem é aquele que é o melhor. Então, eu sempre achei isso. E nunca neguei que eu me acho bom locutor. Nunca, nunca. Uhum. Qualquer pergunta que você fizer nesse assunto, você sempre vai ouvir de minha parte que eu me acho bom locutor. Mas da mesma forma, não me acho melhor. Pedro Luiz, Filho Giliotti, Osmar Santos. Aí hoje já tem televisão. Galvão, porra, quem vem? Galvão Bueno. Todos, Fernando Sass, que eu citei aqui em outra coisa, Geraldo José de Almeida, todos, tem muito mais que isso. Aqui na Bandana teve o Flávio Araújo, todos ótimos locutores, Luciano do Vale na televisão, todos ótimos locutores, todos eles podem ser melhor que eu. Não tem importância nenhuma. Mas só de eu estar nesse meio. E eu sei que estou, sem nenhuma falsa modéstia, e já me deixa super feliz. É isso mesmo que eu queria da vida. Uhum. Eu queria viver e conseguir fazer uma vida muito boa, muito digna. Eu sempre digo para as pessoas, eu só me orgulho de uma coisa. Eu nasci em Itumirim, uma cidade que tem mais ou menos 4, 5 mil habitantes. Passei por Itumirim, por Lavras, por Belo Horizonte, rapidamente por Brasília e Ribeirão Preto, São Paulo e Rio. E trabalhei nesses lugares todos. Em todos esses lugares eu posso voltar na hora que eu quiser. E esse é o legado que eu deixo para mim mesmo e falo para os meus filhos e para os meus netos. Que é isso que me deixa muito confiante naquilo que eu sou. Eu nunca dei um cheque sem fundo, eu nunca fiquei devendo. Já fiquei devendo, mas dentro daquele negócio de pagar, né? Paguei a conta. Uma vez eu não tinha dinheiro para pagar uma conta para um amigo meu que me emprestou um dinheiro. Eu cheguei perto dele e falei, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou te pagar. Uhum. E quando eu fui pagar, já tinha desvalorizado o meu dinheiro, ele falou, não, vamos tomar uma cerveja e você paga. Ficou por isso. Mas ele sabe que eu não dei cano nele. Eu não paguei porque eu não tinha dinheiro. Quando eu tive, eu fui pagar, também realmente já não valia a mesma coisa. Foi na época brava da infração no país. Mas a gente era muito amigo. Não foi em banco, não foi em lugar. Ficou por isso mesmo. Mas eu acho que a vida é assim. Não adianta você achar que você passa os outros para trás. Você não passa ninguém para trás. Você passa você para trás. Uhum. Você, se você tiver uma conduta séria de profissional, uma conduta decente, você vai em frente. Com certeza. Você pode não ser o maior, mas você vive. Vive dignamente daquilo que você faz.
Se merece. Não vai.
Ontem eu estava conversando com o nosso amigo em comum, o Vanderlei Nogueira, e possivelmente vocês viveram muitas histórias juntos. Aí ele
engraçadíssimas e sérias.
Aí eu pedi para ele fazer uma pergunta, ele quis saber de você qual foi a viagem que vocês fizeram juntos que você mais gostou.
Ah, fica muito difícil responder essa pergunta. Foram tantas viagens juntas diante de tantos anos. Nós fizemos juntos uma parte da Copa de 78, que ele estava começando, ele ficou em lugar diferente de mim, mas no final nós nos encontramos, e no jogo do Brasil, no sábado contra a Itália, que o Brasil foi terceiro colocado, eu tive uma úlcera que arrebentou, e o Vanderlei me deu uma santinha, e ficou do meu lado rezando o tempo todo, para que eu aguentasse transmitir, depois ainda tive que aguentar transmitir no dia seguinte o Argentina e Holanda. E ele me ajudou física e
espiritualmente.
Então isso aí não pode ser esquecido jamais. É uma coisa que você vai levar, até porque quando eu cheguei em São Paulo, eu fui para casa, de manhã eu fui no médico, o médico falou, você está morrendo. Correu já para o hospital porque estava dando um negócio de perda de sangue, já estava ficando quase sem sangue. Já foi direto para fazer transfusão. Consegui sarar, um passo, isso foi em 78. Então, isso daí é inesquecível, no sentido até de agradecimento. Então, essa pode ser. Agora, nós tivemos muitas coisas muito interessantes nesse período todo por aí.
Maravilha. E aí, só para terminar aqui, antes, queria fazer uma pergunta. Você ouve rádio nas horas vagas?
Ouço, muito.
O que você gosta de ouvir?
Tudo.
Tudo?
Eu sou apaixonado por música. E eu gosto muito de ouvir música. Eu gosto de ouvir notícias. Não pode viver fora do mundo, né? Não tem jeito. Eu gosto de ouvir rádio quando tem programas. E tem muitos programas bons. O rádio tem muita coisa boa. Ainda tem muita coisa boa.
Outra curiosidade, às vezes você tem vontade de estar na arquibancada em vez de estar na cabine?
Não, nunca. Eu nunca, mesmo só quando mais garoto, né? Uhum. Depois de adulto, nunca assisti a um jogo de futebol sem estar trabalhando, uhum, sem estar irradiando. Uhum. Então, às vezes acontecia antigamente de ter rodada dupla. Aí você chega mais cedo ou sai mais, ou narra primeiro e fica lá, e você fica e vê. Mas ir num estádio para ver um jogo, não me lembro.
Legal, eu queria agradecer aqui, Silvério, muito obrigado. Queria agradecer também o Bacei, o Carbone e a Isabel, que nos ajudaram aqui a vir aqui na Band fazer a entrevista. Muito bom, é um ícone pra gente, muito legal. Espero que nossos ouvintes aí gostem e que daqui pra frente a gente mantenha um contato pra...
Se Deus quiser. E a única coisa que eu desejo para vocês, que essa entrevista tenha algum proveito, e que mais do que isso, que vocês sejam felizes na vida. Essas histórias hoje, eu até brinco com a minha mulher, que é mais nova que eu e conhece melhor essas coisas. Eu brinco, mas eu não sei nem essas coisas, eu não sei o que é podcast, o que é WhatsApp, esses aí, eu já estou aprendendo. Eu não sei direito o que é isso, mas eu tenho certeza que essa coisa que a gente chama de virtual, mas que não é virtual, né? É o futuro da comunicação. E cada dia que passa, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é o futuro. E acho ótimo porque o rádio entra nesse futuro, né? O som que vem da internet, dessas coisas todas. Eu desejo que vocês sejam muito felizes. E, aliás, em termos de previsão, eu acho que quem fizer as coisas nesses negócio de nome aí que eu não sei, de corretamente se aprimorar e fizerem de verdade bem feito, são pessoas que com certeza serão bem sucedidas.
Legal, obrigado, Silvério.
Obrigado.
Queria agradecer novamente o José Silvério aí pelo tempo cedido. Foi uma entrevista muito bacana, maior na verdade do que nós esperávamos. Nos recebeu muito bem, por sinal, nos estúdios da Rede Bandeirantes.
O André Vidis surpreendeu.
O André Vidis se surpreendeu de verdade. Espero que com mais empolgação dessa vez do que em relação à semana passada. E como esse é o nosso último programa de 2015, eu queria passar a bola aqui para os companheiros. Se vocês têm alguma coisa para falar aí.
Eu queria agradecer todo mundo que fez esse projeto ser possível. Todo mundo aqui da Central 3, o Yamin, o Chico... vocês por terem embarcado nessa com todo mundo sem firula, todos os nossos convidados que vieram até aqui ou atenderam a gente sabe que a agenda de todo mundo hoje em dia é super complicada e não faltou empenho de ninguém, e principalmente aos não firuleiros que ouviram todos esses programas e deram feedback, compartilharam. É uma realização pessoal mesmo ter feito esses 18 programas e ouvir tudo que a gente fez, é uma realização mesmo.
Eu embarco nessas palavras, é um fechamento de ouro aí pro programa. Acho que a gente conseguiu trazer muita gente legal aqui, e mais do que isso, sempre é uma satisfação começar uma coisa que você não sabe como fazer direito, você não sabe no que vai dar, mas eu acho que, como você falou, a gente teve parceiros muito legais, tanto aqui na Central 3, que foi o principal promotor desse projeto, como também as pessoas que vieram aqui. E isso deu força para que semana a semana a gente fizesse um programa cada vez melhor. Acho que hoje em dia a gente já tem ouvintes que ouvem aí quase todos os programas e, pô, a gente queria conhecer mais vocês, saber quem vocês são, que vocês nos ajudem a fazer esse programa, porque a gente está aprendendo também.
Eu só queria acrescentar esses agradecimentos aí que vocês falaram pro pessoal da nossa rede espalhada aí pelo Brasil inteiro. Então, o Vitor Ribeiro, o Matheus Ribeiro, o Pedro Lucas Ferrari, o Borgonovo, o Dezão. Quem mais? Tô esquecendo de alguém aí?
Ezequias Pierre.
Ezequias Pierre, glorioso. Então, todo mundo que ajuda a gente a trazer conteúdo, a criar as pautas. Então, fica aí o nosso abraço. Um bom final de ano para todo mundo e que 2016 seja mais verde
Adelino.
Do que esse.
Tem o Adelino, tem também o Yuri, eu também o Mestre Gracindo, que nos brindou aí esse ano com inúmeros e enormes causos. Queria agradecer aqui os companheiros de mesa também, fazendo coro ao que vocês já disseram. Um grande Leandro Yamin, ao seu Maradona, que agora estará conosco daqui para frente, para sempre. Chico, ao grande Parolin aqui, que cobriu o Felite com um brilhantismo durante 4 semanas. Bom Natal a todos, feliz ano novo. Ano que vem voltamos com Copa São Paulo de Futebol Júnior, até começar alguma coisa de verdade. E vamos pessoal, vamos tirar o papel do amigo secreto. Até ano que vem, tchau.